É, Jabulani.
Como é que é o nome da bola da Copa? Vou ter que treinar o Cid pra falar. Esqueci o nome da bolinha.
Da nova?
Do Brasil, é um nome muito ruim, cara.
Cafuza. Ai, que lindo, cara. Que vergonha de ser
Brasil,
brasileiro.
Zil.
Bah, não tem como fazer. Imagina a Jabulani fazer
Cafuza.
Cafuza. Que merda, não quero gravar esta bola.
Aliás, por que diabos o Cid Moreira gravou a bola da Copa? Como
Não
assim?
sei, não me lembro.
Tava bem à toa, né? Bem ocioso, né, Cid?
Estava coçando meu saco ouvindo
Vocês
Frank, e
querem
aí, cravei.
explicação por que que o nome da bola é Cafuza?
Não.
Que é uma mistura, né, natural, assim, né, em temperatura ambiente, das palavras carnaval, futebol e samba.
É, Zamba,
Ah,
é
é
por
por
isso.
isso.
Cafuza.
Crazy Metal I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God.
E aí, Redbangers, hippies, gurus, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Rolo Metal e tá começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tenho aqui comigo Daniel Ezerhard.
De microfone novo, cara.
Olha só, a gente fez uma vaquinha aqui no estúdio pra comprar os microfones novos, já deu pra comprar um.
O meu microfone chama-se Elvis.
Olha só que, que bonito.
Love me tender.
Tá todo animado com o brinquedo novo.
Ai, que delícia.
E temos aqui também Cassiano Becker, o já conhecido de vocês, apresentado no podcast sobre o futuro do rock and roll. Ele está de volta.
Olha só, é mergulhado em nostalgia pro podcast de hoje.
Olha só, fale mais sobre isso, já que tocou nesse assunto. O pequeno Cassiano escutava muito Nirvana, como é que era?
É, na verdade, Nirvana foi só o que fez eu gostar de rock, né? Mas, né?
Olha
o resto
só.
Não importa quase nada, assim.
Pra mim foi Guns N' Roses, que loucura.
Pois
eu
é,
acho que o Romulo, sem querer ser tendencioso, mas eu acho que tu começou melhor, cara.
Por que não me surpreendo? E...
Mas o acústico do Nirvana é tão lindo, cara.
Cara, eu acho lindo também. Pena que depois ele se matou, mas é lindo, né?
É, mas né?
Na real,
talvez
tu tá
não tivesse coisa melhor pra ele fazer a não ser morrer, né?
Tu tá ligado que o acústico do Nirvana é tipo um velório que ele fez pra ele mesmo, né? A gente já
Sim,
discutiu
de
sobre
fato.
isso aqui.
É, até a própria, né, a decoração do evento, né?
Exatamente. Mas enfim,
é um
o
dos
assunto é
melhores unpluggeds, né? Estamos aqui hoje, queridos ouvintes, para falar de talvez o maior álbum já lançado desde os anos 90, um dos maiores clássicos da história da música, do rock and roll, o álbum Nevermind, do Nirvana. E Daniel, tu que já demonstrou aqui a tua preferência pelo Guns N' Roses, aquele o popular rival, digamos assim, do Nirvana, apesar de saber que isso é uma bobagem, mas dando sequência à bobagem, tu curte Nirvana, qual é a tua relação com a banda, apesar de ser um grande, tu é um gunner?
Não, na verdade, assim, eu sempre gostei de Nirvana, desde do lançamento do Nevermind, que foi obviamente quando todos conheceram o Nirvana, eu já curtia, cara. Comprei o CD na época e tal e realmente eu sempre achei curti o som. É que assim, ó, essa rixa, eu já falei algumas vezes que eu acho uma bobagem sem tamanho. Primeiro que não tem comparação. Nirvana e Guns são coisas completamente diferentes.
Eu tirei que ia falar Guns é completamente melhor, tá ligado?
Não, é. Guns, musicalmente, é 200 mil vezes melhor que Nirvana, mas
ai,
agora
Deus.
Falando mais sério, eu acho que são sons completamente diferentes, cara. Mas eu gosto, sim, especialmente o Nevermind, que a gente tá falando hoje. Eu acho um baita álbum e acho, sim, que é um álbum essencial do rock and roll, cara. Como a gente já comentou algumas vezes, eu acho que é a última grande banda de rock que surgiu, né?
Eu acredito que sim.
É a última que fez um barulho e levantou o movimento junto.
Não, e que é o tamanho, a repercussão. Acho que não teve nada próximo disso depois do Nirvana. Foi a última, entendeu?
E acredito que nem terá.
Não, também, exato. Por todas aquelas situações que nós já conversamos 200 vezes aqui.
É, até naquele podcast aqui.
A gente gravou até dois podcasts que deu um sobre isso.
Exato, então volta e meia a gente fala sobre isso.
Foi a censura não liberou aquele podcast.
No Brasil é foda, essa ditadura é complicada. A repressão é impressionante.
Eu tô reprimido na internet.
É isso aí, cara, é uma baita banda e esse é um baita álbum, acho que não se compara a nenhum outro do Nirvana, é o grande álbum do Nirvana. Inspiração total, o álbum é bom do começo ao fim e é isso aí, cara.
Mas então, apesar de já termos entrado no assunto, vamos agora oficializar. Vamos então falar de Nevermind. Segundo álbum de estúdio do Nirvana, cara. Eu não sou, assim, um grande admirador do Nirvana, apesar de gostar de muita coisa. Então, eu não tô muito por dentro da carreira. Talvez, eu acho que o Daniel pode me esclarecer melhor. Antes do Nevermind, eles não tinham um grande sucesso, né? Claro que o Nevermind foi o mais famoso, obviamente, foi o que levou eles pro topo. Mas o Bleach, que foi o álbum anterior, ele já teve uma aceitação? Qual é que era?
Isso foi muito no mercado fechado deles, da época. Não dá pra dizer que o Bleach, tipo, é um álbum que depois de estourar o Nirvana, ficou conhecido, entendeu? O Nirvana, o Nevermind. Então, querendo ou não, acho que se dependesse, vamos resumir assim, porcamente, né? Se dependesse do Bleach, o Nirvana não teria chegado aonde chegou.
É, um álbum
sem bom. Sem o Nevermind, o Bleach não seria o que foi, entendeu?
É, tipo, é um álbum bom, só que não disseminou o Nirvana por aí. Até porque era o primeiro, né?
Isso, foi 2 anos antes do Nevermind. Mas
né? Tu vê que o Bleach tem até um estilo musical, ele é bem diferente do...
Ele é muito mais
do, punk, do Nirvana, né, pós-Nevermind, né?
Ele é muito mais sujo, muito mais punk do que propriamente grunge, que virou o termo depois, né?
É, o Nevermind foi lançado em dia 24 de setembro de 91, olha só, no ano que eu estava saindo de dentro da minha querida mãe.
O pequeno Rômulo, que ainda não soltava feito mamulo.
Não, isso demorou uns 3, 4 anos aí.
Pensa que esse sorriso, essa gargalhada linda veio ao mundo em 1991, né?
Ai. Junto com o álbum, isso é um sinal, cara.
É, só pode.
Chegamos à conclusão que o Rômulo, na verdade, é grunge. É. Vamos mudar o apelido para Rômulo Grunge. Crazy Grunge Mind, então.
Depois do Crazy Farofa Mind, grunge não é nada. Mas então, Daniel, tu que é o cara das listas, tu teria aí mais ou menos a colocação que o Nevermind ficou nas paradas nos...
Cara, eu ia falar sobre uma outra coisa, mas a gente pode falar sobre isso também. Em quase todas as paradas do mundo, se ele não ficou em primeiro, ficou em segundo. Por exemplo, na Austrália foi um álbum que chegou na segunda colocação. Já vou te dizer aqui, ó, Austrália, Áustria, Nova Zelândia, Noruega e Suíça foram os países que ficou em segundo. Agora te liga, no Canadá, França, Suécia e Estados Unidos, na Billboard, a famosa Billboard, ficou em primeiro, cara.
É, não, em 92, em janeiro de 92, ele substituiu o Dangerous do Michael Jackson, né?
Agora tu vê que curioso.
Como primeiro da Billboard dos Estados Unidos.
Exatamente. Agora tu vê que curioso, na Inglaterra ficou em sétimo. Foi uma das piores colocações em países, assim, fora a Hungria, que não conta, né?
Em países, né? Provavelmente o Brasil não tem uma lista, então, né?
Não,
é. O Brasil não é um país, é.
Estamos falando do Brasil. O Brasil é, né? Mas, assim, agora falando mais sério, tu vê, nos Estados Unidos ficou em primeiro, no Will Wall. E na Inglaterra ficou em sétimo, cara. Não passou de sétimo lugar. Porque é um som genuinamente americano. Aliás, na Inglaterra, o grunge não teve, pelo menos durante aquela época, uma aceitação muito grande, né?
Mas é engraçado isso, porque eu tava estudando para este podcast e eu li uma informação de que o Bleach tinha sido teoricamente bem aceito na Inglaterra. Inclusive, o Nevermind, eles mandaram muita cópia pra Inglaterra justamente por causa disso, pra tentar...
Mas tu sabe que na Inglaterra o Bleach foi em 33º lugar.
Sim, mas pra um álbum de estreia, tá ligado?
Claro, não. É que assim, ó, sétimo lugar não é ruim. Não é uma posição ruim. Eu tô comparando, por exemplo, com os Estados Unidos e sei lá, França, que chegou em primeiro, entendeu? Então, sim, não chegou a ser topo das paradas. Pelo menos o álbum, né? Porque teve...
Talvez
teve...
a aceitação tenha a ver justamente com essa coisa que tu falou do Bleach ser mais punk, assim, né? Um som que na Inglaterra até funcionou melhor que o grunge, né?
E sinceramente, eu não vivo na Inglaterra, não tenho como afirmar, mas...
Vamos ligar pro Gil, nosso correspondente.
Alô?
Alô, Gil? Gil? Alô?
Sim, sou eu.
Oi, é o Metal, o Rômulo aqui do site.
Ah, e aí?
E aí,
mano? Por que me incomodas? a essa hora da madrugada.
Porra, mais educação, rapaz. É, tu é o nosso correspondente aí em inglês, tu tem que cumprir teu papel de vez em quando. Ô, Gil, tu tá onde? Tá num ônibus aí, tô ouvindo vozes em inglês no fundo.
Eu tô no busão voltando do trampo pra casa.
Que o pessoal vai pensar, o cara falando português aí do nada?
Mas então... tava vazio o ônibus até agora. Agora tem uns gringos loucos aqui.
Manda eles ouvirem o Crazy Metal Mind. Próximo podcast vai estar bem bom. Mas então, sem enrolação, nós estamos gravando aqui um podcast sobre o Nevermind do Nirvana. E a gente chegou aqui na dúvida de Nirvana fez sucesso pra caralho nos Estados Unidos, mas na Inglaterra não rolou tanto por causa do grunge. Como é que é o grunge aí, cara? Tu que mora aí, tu vê alguma cena grunge, fãs? Qual é que é a situação?
Você tá me ligando pra perguntar isso?
Pô, pra alguma coisa tem que servir ter um correspondente em inglês, tá ligado?
Pede pro Daniel pesquisar na Wikipedia, pô.
Tá bom, beleza.
Não, brincadeira. Cara, eu nunca vi nada de grunge aqui. Vi umas pessoas com camisa do Nirvana só, mas, assim, acho que o Nirvana é a única banda, não vou dizer cultuada, que seria um exagero, mas admirada, digamos. Porque na época do grunge, o que rolou aqui foi meio que uma resposta ao grunge, tipo, aquele do tal do Britpop.
Sim.
Que tinha bandas tipo Blur. O Oasis veio do Britpop também, acho que o primeiro CD do Oasis é de 94, se não me engano. E umas bandas um pouco mais underground, tipo Supergrass.
Foi quase que uma contracultura ao grunge.
É, acho que foi meio que uma resposta, assim. Mas o Nirvana ainda assim é bem, bem famoso. Quer dizer, famoso, óbvio que é famoso. Mas assim, tem seus fãs por aqui também.
Eu só respondido então, muito obrigado, Gil.
De nada, agora eu posso... Quer dizer, não vou dormir porque eu tô indo pra casa, mas...
Pode voltar aos seus afazeres. E não esquece de entregar um cartão de visita aí pro pessoal do ônibus, pro cobrador, entrar pro cobrador, um cartãozinho do Crazy Metal Mind pra ele ouvir que vai...
Vou ver se ele quer aula de português também.
Valeu, Gil, valeu.
Falou, valeu.
Esse foi Giuliano Iannarelli, nosso correspondente inglês diretamente de Londres. Então é isso aí, o Nirvana está presente, o grunge está presente na Inglaterra, mas não tem uma grande visibilidade, não está tão presente quanto os outros gêneros.
Se tu for acompanhar as paradas assim do grunge na Inglaterra, nunca chegou a ser... Sei lá, a Inglaterra e os Estados Unidos são muito diferentes em tipos de som, né, cara? A gente também... Mais um assunto que a gente já discutiu em podcast, que é que por mais que o rock and roll tenha surgido nos Estados Unidos, hoje em dia o país onde o rock and roll bomba muito mais é na Inglaterra, sabe? É. Porque lá nos Estados Unidos tem outros movimentos e tal, aquela coisa toda. Mas tu vê, foi uma diferença gigantesca, né, entre a Inglaterra e Estados Unidos, a posição do Bleach. E no Brasil também, eu tenho certeza que se tivesse uma parada, tipo, que mais ou menos séria, pelo menos de álbuns internacionais, ia estar em primeiro, que se fosse nacional, sei lá, ia estar o...
Nessa época, em 91, era o quê? Grupo Dominó?
Minuto. É, não, exato, eu fico pensando que seria, tipo, Lambada, tá ligado? Não sei...
É o Tchan.
É, mais ou menos. Não, mas o Tchan não existia. Mas enfim, sei lá, eu, Marina Lima.
Rosana.
É, mas é por aí. Mas em termos de países que consomem mais rock and roll, os Estados Unidos realmente foi o... Além de ser o país de origem deles, foi onde eles se fizeram mesmo, né?
Eles chegaram a fazer grandes turnês mundiais. Fizeram, né? Eles chegaram a vir pro Brasil, se não me engano. Eles
vieram.
Tocaram Hollywood Rock no Brasil.
Exatamente, vieram no Hollywood. Estavam mais chapados que não sei o que, mas fizeram.
Normal, né?
Chapado que nem uns loucos, e daí ficaram puto da cara porque era um festival patrocinado por uma marca de cigarro.
É, sendo que o cara fumava.
Bem coisa do Kurt Cobain.
É, detesto o Kurt Cobain. Bom, ficou claro naquele podcast sobre Kurt, mas enfim.
É, eu
curto muito o trabalho do cara, mas...
Eu pude perceber, Romulo. Eu cheguei a perceber, assim. Ficou bem...
Ah, tu não veio de se fazer porque tu foi um dos que mais avacalhou o pobre rapaz, né?
Não, cara, eu avacalho porque o Nirvana, o Kurt era um cara cheio de problema, cara. Ele fez muita merda na vida, inclusive em shows, cara, como ele fez no Hollywood Rock. O cara tava muito louco o tempo inteiro. Ele nunca foi um cara sério, nunca deu um... Sabe, ele não se deu o respeito, assim. E acabou morrendo, cara, consequência do que ele foi a vida inteira dele, sabe?
Nada mais justo.
É, não sei se é questão de justiça. É por aí, cara. É um cara que levou tudo sempre no limite e vinha com aquela história de, não quero ser famoso, mas vivia disso, em compensação, sabe? É complicado. Isso eu dar um outro podcast sobre a maluquice do Kurt Cobain.
Sabe? É, que a gente já fez um, dá mais um.
Então. É, exatamente.
Outra coisa marcante desse álbum é a capa, cara. A capa dele é uma das mais icônicas do mundo do rock and roll.
Além de ser um baita álbum, a capa também entrou pro hall das grandes capas de álbum de rock and roll.
Né? Olha, existe isso? Nem sabia.
Não, mas tipo, tipo, se a gente for classificar, é aquela história que nem o Dark Side of the Moon, por exemplo. Quem é que não conhece a capa do Nevermind, cara?
Sabe? Até se tu botar no Google Imagens ali, o Google, né, a enciclopédia mundial de hoje em dia, tu botar Nirvana Nevermind, tu acha uma carrada de porcaria, assim, de a capa do Nevermind com, sei lá, um gato pegando a notinha de dinheiro.
Sim,
uma criança que a cabeça é um sol pegando dinheiro.
Tu tá ligado que fizeram depois um tempo de brincadeira o próprio guri, depois de grande, fazendo a capa, né?
Isso, 3 de outubro de 2011. Tá aqui a data, pelo menos, não sei se é oficial, mas é ele adulto na piscina, assim.
Que era pra
comemorar
os 20 anos de Nevermind.
Eles fizeram, exatamente, fizeram pra comemorar os 20 anos o pirralhinho que tinha lá um ano na época, agora com 20 anos na cara.
E ainda bem que ele não está pelado, né?
Eu ia comentar a mesma coisa. Vocês estão ligados que podia ser o Rômulo ali, né?
podia ser o Rômulo.
Ah, apareceu um gafanhoto dentro d'água.
Cabeludo e de olho pintado.
Eu ia ser coisa mais linda, com cabelo e o parramado cadáver.
Aliás, eu ponho a gente ir pra uma piscina e fazer essa cena. O Rômulo mergulhando atrás de uma nota de...
Isso aí, de tico de fora.
Como assim, Cassiano? Como...
Mas claro, meu, tem que entrar no espírito da coisa.
É, eu essa parte eu preferia não ver, mas...
Cassiano, eu tá... também não, mas é só pra botar a lenha na fogueira mesmo.
É, tô ligado. Mas vamos mudar de assunto, né? E vamos para as faixas, temos muitas faixas nesse belíssimo álbum. E cara, acho que não poderia começar melhor, né? A primeira música do álbum é a mais famosa do Nirvana, que é Smell Like Teen Spirit.
Que, aliás, foi a música que impulsionou esse álbum, né? Se não fosse Smells Like Teen Spirit, talvez o álbum não tivesse sido o que foi. Porque é a música mais conhecida do Nirvana e certamente é o hit master motherfucker do álbum. Sem dúvida nenhuma, isso aí não tem discussão.
Eu acho que é o hit master motherfucker dos anos 90, nem só do álbum, talvez... nem só do Nirvana.
Exatamente, talvez seja o grande hit dos anos 90, cara.
É, do rock and roll, né?
Exatamente.
Uma curiosidade aqui que eu tava olhando, cara, todas as letras são do Kurt Cobain, né? Esse álbum. E a música também, todas são dele, exceto a Smell Like Teen Spirit, que o Dave Grohl e o Chris deram um palpite ali, um conselhozinho sobre tocar mais baixo o volume, que tava alto pra caralho, e só, o resto é tudo do Kurt Cobain, cara. Ele era definitivamente a alma do Nirvana, assim, o cara que comandava tudo.
Ah, não tem a menor dúvida. O Nirvana sem Kurt Cobain não tinha a menor chance de ser alguma coisa, cara. Kurt Cobain é o Nirvana.
Isso a confusão da letra da música é o Kurt Cobain, né? É a confusão dele mesmo como pessoa.
Exatamente.
Cara, uma coisa que eu não entendo, por exemplo, tá música como Kurt Cobain, não na Smell Like Teen Spirit, mas em todas as outras. Ele compôs a bateria também, o baixo, como assim?
É que assim, ó, em geral, quando tu considera a música, é a melodia, né? A música, o cara faz a melodia e a letra, o cara faz a letra, mas o fato do cara ser o compositor musical não significa que ele tenha feito o resto da música. Então o cara senta com um violão e faz uma música, ele é o compositor da música, entendeu? É por aí.
Agora que tu falou, tem pessoa que já me explicou isso em outro podcast.
É, eu tenho quase certeza que eu já falei. Mas é por aí.
Repetir pra fixar no pessoal.
Enfim, basicamente ele fez a música no violãozinho dele e é por isso que ele é o autor da música toda.
É, e segundo declarações do Dave Grohl mesmo, esse era o foco dele, né? O foco dele era a melodia das músicas. Não era a questão das letras mesmo, vinha em segundo lugar, né? Ele sempre falava que a música vem primeiro e a letra vem depois. Então isso dá pra ver também nas próprias letras das músicas do Nevermind, de todo o trabalho do Nirvana. A letra é totalmente desconexa, totalmente sem sentido, e cada um vê o seu próprio sentido dentro da letra. O próprio Kurt deixava bem, bem aberto pras pessoas isso. Ele se focava era em fazer uma melodia e marcar através daquilo.
E aliás, essa música, cara, ela na Inglaterra ficou em sétimo, ela não passou do sétimo lugar também, apesar de ser o grande hit do Nirvana. Ficou na mesma posição que o álbum ficou, dentro das paradas, essa música ficou. E engraçado que nos Estados Unidos, ele só ficou em primeiro no... Que aí começou a dividir, né? Estados Unidos, nos anos 90, eles já tinham 200 tipos de paradas. Tinha, por exemplo, a Billboard Hot 100 e ficou em sexto. Aí tinha Hot Mainstream, Hot Tracks, Hot Modern Rock Tracks, Hot Dance Club Songs, tá ligado? E todas ela entrou, mas ela só ficou em primeiro.
Hot Dance Club Songs?
Sim, cara.
Lindo isso, cara.
Eles têm US Hot Dance Club Songs.
Era
US
de outra Hot volta
Dance aqui, Single bonito. Sales, tá ligado? E então entrou em 14º Dance, tu imagina? Tipo, de clube, de caças noturnas, digamos assim, né? E ficou em primeiro só na Modern Rock Tracks, que faz todo sentido, né?
Até e o grunge bem conhecido pelo som dançante, pelo pessoal animado. Mas tu
sabe que é uma música que cara, tem versões dance loucamente dessa música, cara.
É massa.
É porque, bom, obviamente, se tivesse alguma música do Nirvana pra ser, seria essa, não teria outra, né? E assim, várias paradas, não foi tantas que ficou em primeiro, isso foi muito louco. No Brasil, eu me lembro que tocou exaustão, assim, cara. A MTV tocava os meus Act Spirit a cada 5 minutos passava o clipe na MTV.
Até porque a MTV foi uma das grandes responsáveis pelo estouro do grunge, né?
E do rock, eu digo do rock no Brasil, né, cara? É. Porque quando surgiu a MTV, surgiu junto com o Nirvana, basicamente, aqui no Brasil. E, pô, cara, era uma época que o Top 20 Brasil tinha Guns, Metallica, Pearl Jam, Nirvana, Iron Maiden, Faith No More, Aerosmith, tipo, isso era o que se passava na MTV, olha o que era, né, cara?
É, bons tempos que eu não me lembro, que eu era muito novo.
Cara, isso era é massa, muito louco.
Tinha Metallica, nossa, tu ficava
vendo sim, é
Metallica na MTV, cara, era demais. Meu,
tu tinha 20 posições de rock and roll, velho, era só rock and roll, era muito off-the-air. Foi a grande época do rock, assim, a última grande época do rock foi essa, foi o começo dos anos 90, e que terminou com o Nirvana, né? A MTV começou o rock and roll com o Nirvana e terminou com o Nirvana, depois começou a descambar pra merda, né?
A gente vai mudar isso aí, o Crazy Metal Mind vai mudar isso
aí. É isso aí.
Outro fato curioso e engraçado dessa música é o título dela, que o Kurt Cobain tirou de uma pichação que uma amiga dele fez na parede, escrito Kurt Smell Like Teen Spirit, só que porque ele achou que esse título representava bem a revolta da juventude e tinha a ver com a letra que ele tinha feito pra música. Só que a mina, quando pichou na parede, quis zoar ele por Teen Spirit e a marca de um desodorante.
Exato, que é um desodorante barato, né?
Inclusive. É, pra dizer que o Kurt fedia aquela porra daquele desodorante.
Tipo, tu é um chinelo e tu compra esse desodorante cagado com cheiro de asa, tá ligado?
Mais caiu num troll maravilhoso, tá ligado?
Exatamente.
E ele só ficou sabendo que Teen Spirit era uma marca de desodorante, tipo, muito depois que a música já tinha virado sucesso, né?
Aí era tarde demais.
É, se fode aí, Kurt. Cara, eu gosto, agora a nossa opinião sobre a música, já que já foram os fatos, eu acho ela bem bacana, apesar de ser mainstream pra caralho, eu acho uma das minhas favoritas do Nirvana, porque ela é bem empolgante, assim. Eu acho que a música é perfeita pra uma roda punk, tá ligado? Pra te sair pulando e quebrando tudo. Não que eu incentive isso, mas enfim.
Cara, tem que incentivar, assim. Eu não tenho problema com músicas mainstream, assim. Eu realmente não tenho nada contra. E acho essa música uma música não, muito do caralho. Eu não consigo deixar de gostar dela, entendeu?
Não é ter algo contra, eu quis dizer mainstream como algo negativo no mesmo quesito da Smoke on the Water, a Duke Dance, lá que esqueci o nome agora pra caralho, que de tanto tu ouvir ela fica maçante, chata, e a Smell Like Spirit não tem esse efeito sobre mim. Eu acho ela bacana mesmo.
Sabe que o Kurt, ele era muito fã de Pixies, né?
Sim, sim.
Foi a grande banda inspiradora do Nirvana, e ele declarou que quando ele compôs Smells Like Teen Spirit, isso foi um pouco antes dele morrer, que ele declarou isso, ele disse que ele tava tentando fazer a grande música pop, assim, e basicamente chupando o som do Pixies.
Que o Pixies já tinha aquela pegadinha de começar a música calma, depois estourar ela pra deixar...
Ou seja, ele conseguiu superar o Pixies muitas vezes, né? Porque ele fez a grande música hit do Nirvana, foi essa.
Eu aqui estudando, né, pro nosso podcast, com o nosso amigo Metal, eu achei uma declaração dele falando assim, que ele queria o som do Nevermind, e talvez explique essa questão pop que tu falou do Smells Like Teen Spirit, que ele queria que o som soasse como o Black Flag molestando o Bay City Rollers, né? O Black Flag é aquela banda de punk e tal, e o Bay City Rollers é uma banda ultra pop dos anos 70, com um sonzinho bem legal, aí depois o Metal pode postar junto aí no podcast aí, a Bye Bye Baby,
tá,
que é lindinha, a coisinha mais querida essa música. Talvez seja essa questão mesmo, o próprio despertar dele pra fazer um som mais pop do que eles fizeram no som anterior, né, no Bleach.
E justamente porque o Bleach foi muito punk e o Nevermind foi muito mais pop, é quando dizem as más línguas, que quando o Kurt chegou com essa música no estúdio, e isso prova mais uma vez que Nirvana não seria nada sem o Kurt Cobain, o Chris Novoselic, ou Novoselic, não sei como é que se fala, que, né, ele tipo... achou a música ridícula. Basicamente, ele achou uma merda a música.
É, o como ele não mandava porque não era nenhuma. O estilo da banda, né?
Exatamente, porque ela veio de uma base punk pra caralho pra um lance, como o próprio Kurt diz, mais pop. E o Kurt, o Chris achou ridículo a música. Tipo, chinelou a full. E só que, tipo, como ele não mandava porra nenhuma na banda.
É, mas... E até hoje eu acho que não manda porra nenhuma em lugar nenhum,
né? Aliás, pra exatamente, tanto é que ele não é nada, né? Pra sorte do mundo, na real, o Kurt levou adiante e tinha razão, né?
É, mas nessa dele achar a música ridícula foi que ele e o Dave Grohl deram alguns palpites pra deixá-la menos ridícula, digamos assim. Por isso que a música é acreditada como os três, não é só o Kurt também.
Mas eles assim, a melodia, o cara chegou com a melodia e a do vocal, né? Que é o que é a história do fazer o... Basicamente o que ele fazia era fazer o riff, fazer a melodia do vocal e entrar com a letra ou nem a letra, entendeu? Foi com isso que ele chegou. E o Christian odiou a música, falou que isso é uma bosta e não tem condições.
Mas eu ainda gosto mais do Christian do que do Dave Grohl.
Ah, cara, eu vou te dizer que não, cara. O Christian eu acho muito mais inútil da banda, assim, sem sacanagem.
Vocês já repararam que o Christian é a cara do Vanderbilt, né, meu?
Ele é muito parecido.
É. Mas é idêntico, cara.
Eu não digo que é idêntico, mas ele realmente é muito parecido.
Falta o sorriso simpático do Vander, né?
Ah, o sorriso bonito e cheiroso do Vanderbilt, né?
Só pra dar o meu comentário sobre a Smells Like Teen Spirit, eu tenho um problema com ela, que é o contrário do que o Metal falou. Eu, como eu curti muito o Nirvana durante a juventude, essas músicas, assim, que são as mais características da banda, eu tenho uma tendência a não escutar, por exemplo, com frequência. Se ela tocar no rádio ou em algum lugar, eu acho demais. Mas eu não consigo tirar pra escutar um Smells Like Teen Spirit de novo, por exemplo. Não, já o resto do CD eu acho genial e eu consigo escutar ele. Gosto mais até do que o trabalho que é mais, que tem mais visibilidade, assim.
É, faz sentido. Eu sou assim também com muita banda. No caso, a Smells Like Teen Spirit é uma exceção, assim, porque Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses, por exemplo, é uma música que eu acho incrível, muito foda, mas não aguento mais ouvir de tão... que já enjoa, tá ligado? De tanto martelando ela na tua cabeça. Aí o cara
acaba... banda cover tocando ela.
O cara acaba criando um asco com a música, mas não que ela tenha perdido o seu valor. Segunda música do álbum, In Bloom, que agora essa é uma delas, mas a partir de agora todas é letra e música do Kurt. Não tem influência nenhuma mais não registrada e oficializada, pelo menos, do Dave Grohl do Christian.
Eu queria, antes de a gente começar, continuar, eu já vou anunciar aqui que eu acho todas as músicas do álbum boas. Então, já entendam que todas eu vou achar fuder.
Ela é uma crítica justamente aos fãs que ignoravam o significado por trás das canções. Que ela fala sobre o cara que eu não sei o que a música significa, mas eu tô curtindo pra caralho porque tá na moda. Era isso que o Kurt tava criticando quando escreveu In Bloom. E a música, não, pessoalmente, assim, eu não acho ela muito bacana. Nenhuma desse álbum eu acho ruim, mas eu não me apetece muito, assim, a sonoridade não me causa
efeitos. Eu acho do caralho essa música, velho.
Concordo, eu acho ela genial.
Olha, eu acho ela, eu sei que é uma característica do Nirvana isso, mas eu acho essa arrastada um pouco demais. Mas tá longe de ser uma música ruim.
Bah, eu já disse. Eu não vou criticar nenhuma música desse disco, cara. Eu realmente gosto do disco do início ao fim.
Talvez o que seja foda nela é justamente que ela transparece essa simplicidade que tu falou, que, né, a letra fala sobre um cara simplório, né? Ela fala, ele é o cara que gosta das músicas bonitas e gosta de atirar com as suas armas e não sabe o que isso significa, né?
Exato.
Basicamente é o que a letra fala. Então ela tem essa coisa, assim, ela parece meio bobalhona da cabeça, assim, meio retardada.
Né? Aliás, o próprio...
E ela transparece isso na letra e ela transparece na... Ela diz isso na letra e transparece na música.
Eu ia dizer no clipe. O próprio clipe de In Bloom, ele é totalmente escrachado, tipo, pra ser palhaçada mesmo. E o Kurt, quando gravou o vídeo, o conceito do lance do vídeo era justamente isso. Ele dizia, a galera tava levando a gente a sério demais e eu queria, tipo, mandar tudo se fuder e fazer um troço divertido. E esse foi o clima do clipe da música, né?
Tá aí embaixo no post
o clipe. É, eu ia dizer que o Romulo vai colocar no post. Então eles fizeram um clima meio anos 60, meio Beatles, a galera, as guriazinhas enlouquecidas, e aí eles terminam enlouquecido no palco, quebrando tudo, assim, é bem louco o clipe. E a ideia era essa mesmo, era vacalhar total. Aliás, música essa que só teve bem nas paradas na Irlanda e nos Estados Unidos, cara. Porque no resto do mundo, o cara, olha, a Inglaterra ficou em 28º lugar, tipo, tá, entrou nas paradas. Veja bem, 28º lugar nunca chega a ser uma coisa ruim, né? Mas a gente tá falando em chegar no topo, assim. Só chegou no topo nos Estados Unidos e foi em 5º lugar nas paradas. lados.
É, porque se tu for analisar quanta banda ficou de fora, né, Vitor?
Claro, claro, não, é isso que eu digo.
É tipo aquela história do Oscar, né?
Tipo,
tá todo mundo sempre muito emocionado de ser indicado.
Tipo, mas tipo, entrar na parada é um problema. Agora, a gente tá falando aqui especificamente no topo, né? E o mais perto do topo que chegou foi nos Estados Unidos, né? Em quinto lugar. E
sempre lembrando que é o segundo álbum da banda, cara. Eu acho, eu sempre ovaciono isso nos podcasts, nas bandas, e acontece porque eu acho muito absurdo, cara, tipo, o primeiro álbum da banda, o segundo, os caras novos pra caralho fazer um negócio tão absurdo, que é o caso do Guns N' Roses, do Black Sabbath, tá ligado? Do Led Zeppelin. Primeiro álbum já chegam chutando bunda pra caralho, cara, e eu acho isso muito foda. Nem consigo entender de quão foda
eu acho. O Guns, especificamente, foi um troço muito, muito foda, assim, o que conseguiu com aquele primeiro álbum, né? Isso é muito foda, né?
Não consigo entender como é que um primeiro álbum das bandas consegue...
Mas, querendo ou não, isso aí falou, cara, como o segundo álbum chegar, como chegou estourando, também é um feito do caralho. E, aliás, uma coisa que ninguém, a gente falando em posições nas paradas e tal, saiba que essa música, cara, ela ficou entre nas 500 maiores músicas da aquelas coisas que o Douglas adora, né? Da Rolling Stone, cara, ela ficou classificada entre as grandes 500 grandes músicas de todos os tempos, não é necessariamente rock and roll. Ficou no final da lista, mas entrou nas... Que porra, isso é foda, velho. In Bloom, não é Smells Like Teen Spirit, é do In Bloom que eu tô falando.
In Bloom, que nem é uma das mais famosas dele, né?
É, exato.
Não estaria no top 5 das mais famosas.
Tipo, essa mesma lista, eu até queria ver, vou ver se eu acho aqui a informação. Eu não sei sobre Smells Like Teen Spirit. Deve ter entrado nessa lista, né, cara?
Ah, certamente.
Com certeza. Imagino eu, mas eu realmente não achei a informação se entrou na lista das... Acho que não, o que é meio estranho, na real, mas enfim.
Mas agora que tu comentou, vem cá, cadê o Douglas? Agora que eu dei falta dele, cadê esse cara?
Ele era pra gravar, né?
Era, pra estar por aí.
Entrou na mesma aula de balé do Murilo.
Ah, eles estão fazendo juntos, é por isso.
Nem que eu vi aqui no... É que parece que tinha desconto na mensalidade se tu levasse um amigo. Aí eles começaram a fazer junto.
Ah, foi isso, cara. Eu entrei aqui no Foursquare, eu vi aqui Douglas e Murilo na academia de balé.
Viu só?
Parece
que eu tava tendo problema de fechar o zíper da máquina. E daí o outro precisava de um amigo pra ajudar.
O novato já zoando os dois, tá ligado?
Não, mas foi isso, tá certo.
Muito bom. Mas vamos lá então pra número 3, que é outro classicaço do Nirvana, que é Come As You Are.
Cara, eu vou me atravessar de novo. Talvez eu vou dar um chute aqui, mas talvez seja a segunda grande banda de música desse álbum.
Eu diria que é a segunda grande música do Nirvana.
Consequentemente. É. Mas eu acho que é, eu acho que sim.
Classicaço aquele riff, né? O riff marcante. Que inclusive é, eu acho que depois que a pessoa aprende a tocar Smoke on the Water, a próxima que ela toca no violão ou na guitarra é Come As You Are. Eu fui um desses, que a primeira...
Eu ia dizer, na minha geração era o contrário. O pessoal aprendia Come As You Are primeiro.
Eu acho que sim. Eu acho que a primeira música que o cara aprende a tocar é Come As You Are, que é tão ridícula que o cara, né?
É mais fácil que Parabéns a Você.
Exatamente. E nas paradas aí, aquelas que o Douglas sempre adora, que a gente comente, o Murilo também, nos Estados Unidos ficou em terceiro, em duas paradas diferentes. Foi já bem melhor posicionada do que em Bloom. Na Inglaterra foi em nono, por exemplo. Considerando o contexto do rock na Inglaterra, tava...
Muitíssimo bem, né?
Tá bem, bem colocado. Né? E é um baita, de novo, vou dizer de novo, é um baita som.
E como começaram com tudo nesse álbum, né? As três primeiras já...
É o que tu falou, em Bloom dá uma baixada na bola, né?
É, ela é.
Mas tipo, tu taca a porradaria com Smells Like, aí tu baixa em Bloom e daí tu já vem com Come As You Are de novo e aí já também fudeu de novo.
E uma denúncia é que o riff clássico de Come As You Are é um plágio da música Eighties. Não sei se pronunciei certo, da banda Killing Joke. Eu nem conhecia essa tal de Killing Joke, estudando podcast, eu fui ouvir e caralho, é mesmo.
E aliás, como mais uma banda que chupa descaradamente, né?
É, pois é.
Mas em se tratando de criatividade, né, musical, nosso amigo Kurt não tinha lá uma... Não era um gênio da música e da teoria musical. Isso a gente, todo mundo sabe, né? Basta... Eu sei que vão querer tirar meu couro, dizendo isso, mas vamos se respeitar, né?
É, porque o Daniel é um gunner, não sabe o que tá falando.
É, exato. O, tipo, o Kurt Cobain, basicamente, ele compunha com power chord, tá ligado? Quem toca guitarra sabe o que eu tô falando.
É, eu não sei, por
exemplo. Power chord é aquele que tu põe um dedinho aqui numa corda, outro dedinho na outra e fica tocando tan, tipo, tan, tan, entendeu? É. Tipo, tu não faz o acorde com a mão inteira. Tu toca as duas primeiras cordas lá em cima, sabe, na guitarra. Power chord é aquilo que tu faz pra dar peso. Basicamente, ele compunha em cima de power chord,
assim. É, ele não era nenhum, assim, acho que gênio, mas ele lutava bem com as armas que
mas tinha que tá, de tipos, assim, exatamente, né? Com o que ele tinha, que não era muito conhecimento, ele fez um álbum do caralho. Ruim, basicamente, ruim. O cara é foda por isso, sabe? Tipo, ele foi um... Ele levou o punk rock ao pé da letra, porque ele foi tosco e conseguiu fazer um álbum do caralho sendo tosco, literalmente.
E ainda dá pra dizer mais, muito mais rico que um punk rock.
Porra, muito mais rico por que isso, um monte, né, de coisa, cara. Oh, é só olhar o álbum Nevermind que a gente tá discutindo hoje. É muito mais rico que muito álbum de gente que acha que toca música de verdade, sabe?
É, gravar o podcast fez eu escutar ele bastante os últimos dias e eu não lembrava disso, assim. Eu talvez não tivesse a maturidade pra ver isso na época que eu escutava muito Nirvana. Que o som é rico mesmo. O som tem essa fachada de ser bem simples, mas não impede ele de ter uma profundidade dentro dessa simplicidade, sabe?
Mas aí que tá, cara. O cara conseguir ser simples e foda ao mesmo tempo. Isso não é... Não
que é o foda,
um,
né?
Claro, não é pra qualquer um. É. Tu ser tosco e conseguir fazer um álbum foda, que agrade um monte de gente. Não é bem assim, velho. E aí, acho que a grande genialidade do Kurt tá nisso, sabe? Ele não era um grande músico, falando.
É um álbum pop dele, digamos assim, mas mesmo assim ainda é um álbum rock and roll, não é um álbum pop, não é um álbum vendido, digamos, né, entre aspas. É algo foda.
É, ele é pop no meio do rock and roll, assim, digamos assim, por causa da fama que ele teve, mas a sonoridade acho que tá longe de ser radiofônica, digamos
assim. Pra tu ter uma ideia, cara, os erros do Kurt, cara, fica, por exemplo, em Come As You Are, que tem um trecho que ele canta, que o produtor, depois que essa música é antes do álbum, né, então mostraram pro produtor, o produtor foi gravar, eles fizeram em poucos takes ali, e aí o produtor disse, meu, tu vai gravar o vocal e depois vai gravar o vocal de novo em cima, pra dar uma, tipo, ficar como se fosse duas vozes, ou tivesse duas pessoas cantando juntas, né? Se for olhar a música, se ouvir a música, tu vai sacar isso. E aí, durante a segunda voz que ele gravava em cima, quer dizer, como se fosse dois Kurtz cantando, ele cantou a frase que ela era I don't have a gun, só que entrou muito cedo, ele errou o tempo, na real. E aí ele, aí tem a parte do memory, e aí ficou errado aquela parte. Só que o cara ouviu e falou, cara, ficou tri desse jeito, vamos deixar o erro, tá ligado?
Loucura.
E ficou, e não era pra ser daquele jeito, foi um erro do cara. E aí que eu digo, é um negócio da simplicidade, o cara é tosco, mas o produtor tá... Aí que tá. Aí que tá o grande lance de ter um produtor foda, sabe? Conseguir transformar isso num álbum fudido pra caralho. O nome do cara é Butch Vig, o cara se fez nesse álbum, né?
É, ele gravou com o Smashing Pumpkins também.
É.
E é o baterista do Garbage, né?
Exatamente. E então, o cara, tu vê, o cara teve a genialidade de, ah, meu, olha só, errou, mas ficou do caralho, vamos deixar assim.
Fosse o Murilo, já ia... Mas,
não,
já
vamos
ia
fazer
ter ele dado um tiro na cabeça do Kurt.
Meu amigo, tu tá equivocado.
Tem uma historinha bacana que só convenceram ele a fazer essa faixa dupla no vocal, dizendo que o John Lennon também fazia. Porque ele não queria fazer de jeito nenhum, né? O Kurt não queria fazer duas faixas de vocal em momento algum.
Quem diria que Kurt Cobain um fã de Beatles? Mais um.
Não, tomara que seja mentira.
Vamos combinar, né, cara? E, tipo, vocês vão ouvir essa música e vocês vão ouvir um sensacional e incrível solo de guitarra, né? E, cara, acredite, este foi o maior solo de guitarra do Kurt Cobain. Ele basicamente, o solo de guitarra do Kurt era a melodia da voz que ele repetia na guitarra. Basicamente, os solos dele eram isso. É muito tosco. Tocar Nirvana é uma das coisas mais fáceis do mundo, tá ligado?
E ainda
de novo, não desmerecendo, mais uma vez.
Mas o difícil é fazer sucesso, né?
É, agora vamos falar. Também não dá pra dizer que, ah, o cara aí. Tipo, vamos falar sério. Tipo, é tosco, entendeu? Mas é a fuder, ponto. Que daí o cara fala, ah, porque tá chamando de tosco, porque não sei o quê. Então aceitem isso, meus amigos.
Tá aí o AC/DC que prova, né? Que a simplicidade também pode ser genial.
Então há 20 anos gravando a mesma coisa e continua...
E gravou uma música e lançou 27 álbuns, né?
Exato.
Eu achei bacana que o Daniel quis aumentar e falou 20 anos, mas eles estão há 40 fazendo a mesma música.
40 anos. O próprio Douglas é um grande fã de AC/DC, como todos nós somos, mas acho que ele é um passo, um degrau acima. É. Ele mesmo comenta isso, né, cara?
É, eu acho que muitas vezes é mais difícil fazer algo foda, simples, do que algo complexo ser foda.
Não é, mas é isso, é a dificuldade de ser um cara... nesse caso do Nirvana, porque no AC/DC os caras têm até um conhecimento, tu vê que eles têm mais a manha, é tudo mais trabalhado, sabe? No Nirvana era tudo muito tosco, cara, bateria, eu acho que o grande cara ali era o vocal do Kurt e a bateria do...
Dave Grohl,
que é um cara que toca, eu acho curto pra caralho o Dave Grohl tocando bateria.
Não, é de longe a melhor coisa que ele faz é tocar bateria.
Exato, porque cantar ele não canta bosta nenhuma, mas o cara toca pra caralho. E o Kurt canta, tipo, pelo menos em estúdio, que não era a época do como é que é, o afinador humano lá, o automático, que hoje em dia todo mundo...
Autotune?
É. Não tinha autotune na época, e o cara, mesmo cantando chapado, cantava legal, sabe?
Aliás, isso é uma coisa que era bom ressaltar. Eu nunca dei muita bola pro vocal do Kurt, cara. Aí uma vez, não sei onde que apareceu o link do YouTube, só da linha vocal, sem os instrumentos. Acho que era Smell Like Teen Spirit. E caralho, o cara manda muito bem, cara.
Ele manda, velho, ele manda.
Tem uma base.
Mandava, né?
Pozeirão.
E aliás, o Kurt tinha noção dessa semelhança com o Killing Joke, né?
Sim.
Ele, inclusive, era uma coisa que preocupou ele na época do álbum, era isso. Ele sacou que tinha feito uma música muito parecida com a do Killing Joke. E ele deu inspiração, né, cara? Tu acorda com a música na cabeça, vai fazer e tu pensa, bah, já tinha ouvido em algum lugar, né? E até o Killing Joke vir falar, meu, só um pouquinho, vocês fizeram. Chuparam uma música nossa, sabe?
Mas será que deu merda isso? Não sei, sim.
Acho que foi só reclamação, cara. Porque o Killing Joke chegou a comentar, né, na época. Tipo, tá, mas como assim? Estão roubando uma música nossa e tal. Mas eu acho que não chegou aí pra vias de fato judicial, assim. Eu realmente não sei.
É porque eu acho que nunca foi assim, vamos esconder, ó, pegamos aqui, ó. Foi tipo, inspiração, tá ligado? Até mais uma certa homenagem do
que. Mas é aquela história que tu, tipo, tu tem uma música na cabeça e tu monta e tu faz uma e aí tu não te dá conta. E depois tu vai ver que, bah, velho, essa música era dos caras, sabe?
E olha,
eu acho que foi mais por aí, eu acho que não foi tanto má fé. Tanto é que tem essa história que os caras realmente comentam que o Kurt ficou meio atucanado, assim, com essa história de...
E olha que pra falar mal do Kurt eu sou o primeiro, hein. Mas vamos para a quarta música do álbum, Breed, que é, cara, eu acho que é a música mais pesada do álbum, cara. Posso estar enganado, mas eu acho que é. E é bem naquela que o Daniel falou, eles parecem que estão dando uma oscilada no álbum. Começou chutando bunda com Smell Like Spirit, dá uma baixada em Bloom, começa a chega mais animada um pouco, e daí chega a Breed chutando tudo de novo, cara, que é uma música bem pegada, cara. A bateria é frenética, é um frenesi exuberante.
É.
Cara, eu achei uma belíssima canção.
O cara começa com a bateria, né, enfim...
Daniel pode ser minguando.
Tá, mas... vocês entenderam com a descrição do Rômulo já.
E a letra dela fala sobre, é uma crítica à classe média, esse negócio de viver naquilo que a sociedade considera o correto, digamos, crescer, casar, ter filho, divorciar e começar tudo de novo.
Divorciar e começar de novo, é ótimo.
É uma crítica a esse estilo de vida típico da classe média americana.
Coisa que o nosso amigo Kurt estava fazendo até meter uma bala na cabeça, né?
Mas é uma das melhores músicas do álbum, na minha opinião, de merda. E é uma das mais pesadas, cara. Eu acho que...
Cara, eu não sei se eu colocaria entre as melhores do álbum, velho.
Eu acho ela muito bacana, cara.
Não, eu gosto, de novo. Eu já falei 250 vezes isso hoje. Gosto de todas as músicas do álbum, mas eu acho que eu não colocaria entre as melhores do álbum, necessariamente. Né?
Ela tá longe de ser das mais famosas também. Ela é meio lado B, digamos assim. Cassiano...
Mas assim, não quer dizer que ela seja ruim, de novo.
Não, jamais.
Não, eu acho ela boa, eu acho ela pesadona, massa, assim. Ela, acho que tu comentou da cima de ser mais pesada, acho que Stay Away também é bem pesadona, só que ela é mais escrachadona, assim. E a Breed é massa, ela é foda, é uma música bem nostálgica. Eu curti ela muito e ainda acho ela uma das melhores, assim, uma das que eu mais curto escutar de Nirvana. Talvez eu acho que a Lounge Act, que nós vamos falar mais lá pra frente, talvez seja uma dessas músicas que o cara não conhece e quando tu passa a conhecer o trabalho, assim, tu acha foda. É aquela música que não faz sucesso, que não tem clipe, mas é do caralho.
Que não tem clipe,
é uma música. Cara, é que eu acho que
é uma música... Mas é, porque hoje, se a música não tem clipe, ela tem uma chance muito menor de ser conhecida, né?
Sim. sim.
Então fazer o quê?
Eu acho que é uma música que já, tipo, cai muito mais pro punk rock mesmo, né?
Ela é bem pegadona mesmo.
Pra origem do Nirvana, na real.
Essa é perfeita pras roda punk, que eram típicas no show do Nirvana, inclusive.
Eu acho que sim, eu acho que é isso. Eu acho que ela cai muito pro punk rock mesmo. Ela foge um pouco do lance um pouco mais pop que tava vindo e cai pro punk rock, que é mais barulheira mesmo, e gritaria, e foda-se.
E na sequência, a quinta música é outro sucesso do Nirvana, que é Lithium, cara. I'm so happy. Essa aqui é outra que ficou na... Aposto que foi bem colocada nas paradas também. Tô errado, Daniel?
Já vou te dizer, meu querido. Só um pouquinho, deixa eu achar
aqui. Enquanto o Daniel procura, ela fala sobre a bipolaridade do Kurt, que ele era bastante problemático. E assim como o amigo do Daniel, o Axl Rose, ele também sofria de bipolaridade. E às vezes eu acho que o Daniel também sofre.
Eu ia dizer, mas já que tu comeu, eu ia dizer, eu quero dizer que eu não vou falar isso porque tu me falou sobre mim, mas eu ia dizer que os grandes gênios eram bipolares.
Ai, me
afundou. Cara, agora é uma coisa bem peculiar, já que tu me perguntou das paradas, ficou melhor colocada na Inglaterra do que nos Estados Unidos essa música.
Olha só, uma das poucas.
Acredite.
Acredito.
Nos Estados Unidos chegou no máximo em 16º, na Inglaterra chegou a ficar em 11º lugar. Tu vê que loucura. E é um baita som, é outro que representa o Nevermind, acho que perfeitamente, né, cara?
E ela tem essa característica, eu digo que é uma das músicas que define o Nirvana, que ela tem...
Acho ela mais a cara do Nirvana do que qualquer outra música, assim.
E tu sabe que, isso é engraçado tu falar isso, porque essa música, ela fala sobre um cara que... sobre religião e suicídio, né? Olha que loucura, velho. Que é representar Nirvana, que foi um cara que teve um vocalista que morreu com um tiro na cabeça, e ela fala sobre religião e suicídio, então realmente é curioso, né, o cara comentar isso.
Uma curiosidade sobre o nome da música é que é justamente por causa da bipolaridade do Kurt, que ele tomava remédio pra bipolaridade, que é o carbonato de lítio.
É o lítio, é o popular lítio. O lítio é usado pra bipolar, é o único remédio que funciona efetivamente com bipolar, é lítio.
Inclusive o Daniel tá com os comprimidos dele no bolso.
Eu tô, peraí que eu tenho até esqueci de tomar um hoje.
Essa música causou
o remédio do Cid, é o outro ali, ó.
O outro pra memória
do Cid. Causou uma pequena parada nas gravações do álbum, né? Que ele estourou a voz a full, gravando a Lithium, e eles tiveram que dar uma paradinha pra ele se recuperar e voltar a gravar o Nevermind depois.
Pra tomar um Gatorade.
A gente vai ali tomar uma água e já volta.
Ali voltando que a gente começou a comentar de que acho que é uma das a mais cara do Nirvana, que define bem a banda, é justamente por causa dessa característica que foi dada ao grunge também, não só ao Nirvana, que ela tem um vocal arrastado, mais calminha, assim, praticamente só com guitarra, e de repente ela estoura num gritedo, num frenesi, como diria o Murilo.
O frenesi exuberante está se tornando uma expressão muito usada, tô ficando preocupado com isso.
Isso aí é tudo pra fixar na cabeça do ouvinte pra vender estampa futuramente. Tudo um fã.
My friend, in my hand, I'm standing in. Yeah, yeah. Baita sonzeira, cara. Essa música que eu curtiria tocar, tá ligado? Ao vivo, assim, cantar.
Ué, mas o que te impede?
Tipo, aquela hora do yeah, muito, tipo, quebrar tudo, pô. Eu acho muito foda essa parte.
Vai lá, cara, segue teu sonho.
Segue teu sonho.
Eu já vi o Daniel cantando Smell Like Teen Spirit num show e diria que ficou muitíssimo bom, hein?
E eu curti pra caralho. Baita, baita música, mas eu vou te dizer que Lithium também eu ia achar sensacional cantar ela, cara.
Canta aí pra nós, então.
Agora no momento, não. Only wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water. Put out the blowtorch. Isn't me? A sexta música do álbum é Polly, ou a pronúncia seria diferente. É Polly mesmo, né?
É Polly.
Ela é uma música, eu acho que é a mais calma do álbum inteiro.
A letra nem tanto.
É, a letra fala sobre estupro. E ela foi cantada, inspirada, composta em homenagem a uma garota de 14 anos que foi sequestrada e torturada.
Homenagem é ótima, né?
É, homenagem, vamos homenagear aquela guria que se fudeu um monte. E, cara, eu acho muito foda essa música, meu. É uma calminha, assim, eu acho que eu gosto mais das músicas mais calma do Nirvana, tô reparando isso agora.
Eu acho que tu gosta muito muito de música calma, né?
Eu tô preocupado com isso, cara.
Eu gosto bastante, tirando os glam mais agitadinho.
Vamos fazer um Crazy Balada Mind, velho.
Olha que coisinha linda. Só violão e voz.
Só se eu puder fazer o...
Aliás, essa
música... Só se eu puder ser o violão, né?
Essa música que teve presente em várias edições do Rock Band, né, cara?
Teve? Não sabia disso.
Teve. No 1, 2 e 3.
Olha isso. Engraçado, porque ela é bem calminha pro Rock Band, não...
Vai ver que é por isso, devia ser na fase fácil também.
É possível, no Easy.
É, tem um nível retarded.
For Dummy. Cara, é muito foda essa música. Não tem muito o que dizer dela, assim, cara. É lindo ver o Kurt cantando calminho. Também que o Nirvana não é só gritedo e distorção. É uma bela música. Até pra ver o Nirvana saindo um pouco daquela gritaria e loucura.
Talvez seja o que deixa bonito, né? O cara tá acostumado com aquela imagem da loucurada, assim. E daí quando vê, tu tem uma quebrada.
É, muito bom. Eles cantam isso no Unplugged? Não lembro agora.
Sim.
Deve ser lindo no acústico.
É. Essa música foi composta pro Bleach, né?
Foi?
Foi composta pro Bleach, mas não entrou no álbum.
Olha só. E acho que faz
porque, tipo, sentido. não era pesada o suficiente pra entrar no Bleach. Que é o que a gente tava comentando agora, né? A diferença do Bleach pro Nevermind, que o Nevermind é muito mais pop. Não, e eu digo, essa música foi uma música tocada pra caralho nos shows. Basicamente, sempre era tocada nos shows, né?
Ela é o descanso do baterista, né? tá lá o Dave Grohl lá, pede a água, daí ele toca a pole pra dar um... Vou dar uma acalmada.
Vou te dizer que show do Nirvana.
Essa bateria, inclusive, ela foi tocada pelo baterista, o primeiro baterista que não era o Dave Grohl, né?
O Chad Channing.
Foi ele que. Foi uma das poucas músicas que ele teve. Que ele participou na composição desse álbum.
Pensa num cara que fez uma escolha errada na vida, né?
Mas tem bateria nessa música? Eu não lembro. Se tiver um que outro prato no início e no fim.
É, a única música que ele fez, aquela. As batidinhas que apareceu foi essa. Talvez até por isso, na real, os caras, tipo, ah, não vamos gravar de novo essa bosta, porque, né, já não tem bateria mesmo.
Territorial Pissing.
Essa é porradaria, é master.
Essa aqui começa...
Punk rock até os ossos, cara.
Como diria nosso amigo Duda Calvin.
Punk rock até os ossos! Negue! Uou, uou!
Nós temos um cover de Tequila Baby aqui. Cara, essa música é bem bacana, mas eu vou te dizer que não me agrada muito. Eu sou mais fã das poser do Nirvana, as mais calminhas. Mas ainda assim tá longe de ser uma música ruim. E ela é muito empolgante, mais uma daquelas pra te sair chutando tudo, quebrando tudo. Eu acho que essa, a Lithium e a Smell Like Teen Spirit tocar na sequência, cara, não sobra alguém inteiro. É, não sobra alguém inteiro no show, tá ligado?
Essa é a porradaria do início ao fim, cara. É tipo, foda-se o mundo. Aliás, uma coisa interessante, cara, é que os créditos da música vão pro Cobain e pro Chad Powers, né? Que não é do Nirvana, inclusive, é de uma banda chamada que eu tenho, inclusive, aqui no um álbum deles, aqui no meu computador, que chama-se Quicksilver Messenger Service.
Nunca!
Não conheço. Então, esse é o Chester Whedon, ou Chad Powers, é o carinha esse dessa banda que compôs junto com o Kurt Cobain essa música. E ele é velho, né, cara? Aliás, não, só um pouquinho.
O podcaster é velho, né? Tá foda. Ô, Daniel, retiro o que eu disse. Pode pegar o comprimido de memória ali do Cid e tomar também.
Porque o Chad Powers, ele morreu, inclusive, em 94, junto com o Kurt Cobain.
Isso, me ignorar não vai te fazer menos velho.
Com 57 anos. Aliás, agora, falando, recomendando, vale a pena dar uma ouvida no Quicksilver, cara. Não é ruim, não. É uma recomendação.
Né? O Quicksilver do quê?
Quicksilver é Messenger da... Service.
Enfim, vou passar rápido de música, porque agora nós vamos chegar na minha favorita do álbum.
Eu acho tá brincando.
Foda pra caralho, que
sério?
É Drain You. One baby to another says I'm lucky to meet you. I'm done.
What you think this is about me?
Cara, sério, junto com Lithium, eu acho que são as duas melhores, e a Dream U eu ainda acho mais foda.
Essa aí é trilha sonora da minha adolescência.
Ai, que bonito, gente.
É
só
demais.
Fico lá imaginando nosso amigo só na punhetinha ouvindo Dream U.
Ah, olha só.
Não, e a música fala sobre se entregar ao amor, física.
Oh, naquele é, amor tempo, tá bom. Meu amigo no meu tempo.
Fala mais sobre isso, Cassiano. Como é que era o pequeno Cassiano sofrendo por amor?
Me lembra mais aqueles tempos, assim, de colégio, sabe?
Exato.
Colégio mesmo, assim, que o pessoal ia pro colégio, via aquelas mesmas pessoas todo dia. E... mas era massa, assim, era um tempo bacana. A música é bonita, né, cara? E ela, sei lá, ela me lembra infância, adolescência.
Cassiano com os olhos marejados nesse exato momento.
Ah, sentindo aquele cheiro de chuva, aquela coisa toda. Então...
eu tenho certeza que tu ouvia essa música quando chegava em casa triste, porque a menininha popular da escola não reparou em ti de novo, passou...
Ô, Romulo, eu queria ouvir tu cantando essa música, por favor.
Eu não sei a letra, cara, infelizmente.
Não, mas a melodia a gente quer ouvir.
Não, não vai acontecer. Eu adoraria, mas não vou. O vocalista aqui é tu, Daniel. Eu jamais ousaria puxar o teu tapete, apagar o teu brilho, Daniel. Já chega um brilho que vê que
Tu sabe que o nosso amigo produtor, o Buttvig, ele disse que foi a música que mais faz linhas de guitarra. Que ele gravou uma guitarra limpa e 5 guitarras sujas pra gravar esse álbum.
Caralho.
Tipo, gravou várias linhas de guitarra pra fazer essa música. Foi a mais, tipo, motherfucker cheia de guitarras que ele fez, assim.
Ih, que música foda, cara. Ela também é na cara do Nirvana, começa calminha, depois no refrão ela cresce.
E tu sabe que isso é engraçado porque o Kurt Cobain não gostava de música, assim, com muitas gravações, tipo, ele gravando 5 guitarras e as 5 entrarem.
Vida, né? Vamos deixar
claro. Ele queria uma coisa, tipo, ah, vou tocar uma vez a guitarra e grava isso. E aí o Buttvig dizia pra ele, não, olha só, cara, não deu certo essa passagem, não ficou legal, vamos fazer um outro take. Aí ele fazia ele tocar um take com, por exemplo, com outro equipamento e uma outra guitarra e uma outra distorção. E ele foi fazendo isso, até conseguir 6 faixas que ele queria. E ele trovou lindo, assim, dizendo pro cara que não, olha só, cara, não deu certo, vamos fazer uma outra tentativa. No final ele misturou tudo e mandou ver no álbum.
Ainda bem, aí... né, que tinha alguém que entendia das
mas
coisas.
Mas é aí que tá, cara, é por isso que eu digo, a gente não fala de produtor em geral, mas acho que, sei lá, grande parte dos álbuns que foram fodas, teve muito a mão do produtor, cara.
Meu, por trás...
Daí tu vê que tu conhece bandas, assim, que tu curte a fui, daí tu vai olhar, o produtor é o mesmo.
Mas nem
é,
que você...
Não é mera coincidência.
Cara, né? Produtor, se tu pegar um produtor foda, faz muita diferença, cara. O cara, tu vê, por exemplo, essa música não teria ficado um terço do que ficou se não fosse o produtor de meter a mão nela, sabe? Tu imagina? Ia ficar lá um cara tocando um violãozinho e cantando. O cara foi lá, não, meu, vamos gravar 6 faixas de guitarra e vamos mandar ver. E o cara fez uma música do caralho. Que talvez tivesse ficado uma bosta se não fosse ele, sabe?
Tem que ser alguém que sabe o que tá fazendo também.
Então, tipo assim, é um cara...
fica uma merda depois do Kurt, porra, meu, tu falei pra não fazer isso, tá ligado?
Porque, cara, por exemplo, o cara pode ser tão ruim que nem um produtor vai resolver. Mas, por exemplo, pode ser um cara tosco, que nem era uma banda tosca, que nem era o Nirvana, e pegar um produtor foda e conseguir fazer, bah, meu, olha só. O cara enxergar, olhar pra aquela banda e dizer, bah, meu, eu consigo fazer uma coisa foda com essa banda, sabe?
Daniel@crazymetalmind.com, tá? Os e-mails mandem pra ele, as reclamações, não pro seu e-mail do site.
Então tu vê que o Buttvig foi um cara que, olha, teve, sei lá, meu, não sei se eu diria 50%, mas quase isso de responsabilidade pelo Nevermind ser o que foi e o que é até hoje, né?
Sim.
Os produtores todos me agradeçam, por favor.
Por trás de todo grande álbum tem um grande produtor.
Ai, adoro por trás. Ah,
Cid, tu curte Nirvana, não é muito a cara, né?
Não, eu já disse que gosto de Frank.
Então, você só escuta Frank Sinatra.
Ai, velhos olhos azuis.
Cid, eu tô começando a achar estranho essa relação homoafetiva com o Frank.
É só musical, Romulo.
É, tu tem reparado demais nos olhos musicais dele, olhos azuis. Eu tô desconfiando de
ti. A vida inteira, desde que nos conhecemos no Maracanã, naquele show.
Ô, meu, tu tá se declarando demais pro Frank e a Dercia tá estressada demais, não deve estar dando um trato nela, cara. Tá, não tá comparecendo.
Era só uma bela e grande amizade, Rômulo.
Tá bom.
Essa velha que fique quieta.
Ah, filha da puta!
A já citada antes por Cassiano Becker, eu não vou saber pronunciar, Lounge Act.
Lounge
Act. O que é Lounge Act?
Alguém cara, sabe? Lounge pode ser... Murilo, por favor, cadê você?
O que quer dizer lounge?
Enquanto eles não acham, eu vou fazer aqui um número de sapateado pra entreter vocês.
Por exemplo, tu pode usar lounge. Como... É, pode ser. Ou pode ser, por exemplo, tem numa casa, o lounge. Pode aí. Levar como lazer, como descanso.
É uma sala de estar, né? Um troço assim.
Isso, é. Mais ou menos nesse sentido, assim. E é mais nesse sentido de descansar mesmo. Vai por aí, entendeu? Ou um salão. Vai ser no lounge, não sei aonde. É no salão X, entendeu?
Serve, vou aceitar essa explicação.
O Murilo talvez chegasse mais perto de uma tradução. Ele que é o nosso estudioso de línguas.
Meu amigo, tu tá equivocado.
E ele fala ali dessa historinha que tu tava falando, da letra, falou sobre, né, tinha uma amiga dele.
Diz a lenda aqui, eu encontrei informação que o Chris Novoselic comenta que a Lounge Act é uma música que tem relação com o relacionamento entre o Kurt e a Toby Vail, que é uma musicista das bandas Bikini Kill e Jigsaw. Oh. E eles dois tiveram, né, quando o relacionamento deles acabou e tudo mais, ele teve essa questão de ciúme e tudo mais com ela, e na música ele diz ali, traduzindo, né, eu vou me prender e usar um escudo, que seria uma tatuagem que ele fez no braço, se eu não me engano, em homenagem a ela, tipo, uma homenagem que ele fez no braço relativo ao relacionamento que ele tinha com ela, entendeu? Então quando vê essa questão de ciúme, tá ligado a essa mocinha aí.
Mas enfim, de qualquer jeito, a tradução de literal de Lounge Act, eu ficaremos devendo, vamos fazer de conta que é sala de estar, ou salão, ou qualquer coisa nesse sentido.
Mas musicalmente, cara, é uma belíssima canção. Eu gosto bastante do baixo dela, cara. O baixo tá muito...
Eu ia comentar que essa talvez seja a grande coisa que o Novoselic fez na vida, né? Aquela... A não ser que ele tenha uma filha muito gostosa, aquela entrada de baixo ali é genial, cara.
E ela também é uma música que não é nem muito pesada, nem muito leve. Digamos que é o meio termo do Nirvana, assim, mas ela é bem empolgante, bem bacana. Cassiano, e citou como uma das tuas favoritas, né?
Eu acho ela muito foda, cara. Eu acho ela muito massa. E ela tem essa coisa bem grunge mesmo, assim, que ela empolga, mas não o suficiente pra tirar os pés do chão, assim, né? É aquela, aquela balançadinha de cabeça, assim, com, né, sem pular. Só ficar de boa. Muito legal.
Mas vamos pra próxima, número 10 do álbum, indo pro finalmente já, Stay Away. O Cassiano também citou com uma das mais pesadas, que a batera começa bem agitada, o baixo acompanha também com um riff bem bacana.
Eu acho ela massa, só acho ela muito nonsense, assim.
É, como várias deles, né?
É que é nonsense demais, até pra Nirvana, na minha opinião.
Pois é, mas é uma música bem bacana, cara. Gosto muito mesmo. Tá tocando meu celular, perdão, já desliguei aqui, pessoal.
Que o pessoal tá escutando no Crazy Metal Mind ao vivo e ligou pra ti, né?
Exato, é o pessoal pedindo música. Alô, quem é você, querido
amigo? Ouvinte, que música quero ouvir?
Fique na linha que você vai ganhar um chaveirinho do...
Isso, manda um beijo pra tia.
Mas então, cara, eu gosto bastante da música. Não é das minhas favoritas, mas ela é muito bacana, é pesada. Não tem nada de espetacular, assim, mas exceto a intro, que eu acho uma das melhores do Nirvana. Mas só a intro também. O resto eu acho bem, assim, medíocre. E lembre-se que medíocre não é ruim. Medíocre é medíocre. On a Plane. O que vocês têm a dizer sobre On a Plane?
Cara,
a próxima faixa. Eu acho que é uma das músicas mais, assim...
Blé.
É, blé.
É, eu acho que é uma boa
definição. Eu acho ela bonita aí na blézice dela.
É que assim, ó... Uma coisa que... Mas é que tá... Eu entendo e concordo até com o Cassiano disso, porque a gente tá... a gente sempre tenta... É uma merda de ter 200 milhões de ouvintes, que nós temos, é isso. Tu vai falar uma música blé, mas... porque, cara, não é que a música é ruim. Comparada com o resto do álbum, nós já dissemos. Eu, particularmente, gosto de todas as músicas do álbum. Mas comparado com as outras, é a música mais blé que tem nesse disco.
E ela tem uma questão de ser um pouquinho diferente da Polly, né? A Polly destoa, e ela, a impressão que dá é que ela destoa demais, né?
Isso, Nirvana, exato. Ela assim, é, tipo...
Ela não tem nada a ver com Nirvana.
Se vamos supor, Polly tá um abaixo, um degrau abaixo, essa tá dois em termos de fodelança, né, do álbum, assim.
Mas eu gosto da Polly agora mesmo.
Mas eu gosto, cara, aí que tá.
Mas eu gosto muito da Polly.
Então, presta atenção. Mas é que eu digo, em termos de, não é que não é de qualidade, é de se encaixar no álbum, entendeu?
Esse que é o problema de falar de grandes álbuns, né? Parece que a gente tá falando mal das músicas que...
É, isso que eu quero deixar claro pros ouvintes, é isso. Foi que nem o lance da Money, do Pink Floyd. Não é que a música seja ruim, mas até o próprio fã lá, que nosso amigo e ouvinte e podcaster que virou, né?
E suspeito pra falar, né?
O suspeito pra falar. É uma música que destoa do álbum. É nesse sentido, entendeu? Eu acho que o Polly destoa muito pouco. Essa destoa um pouco mais do que todas as outras, né? Eu acho que a ideia é essa. Continuo dizendo que é uma música boa e eu curto. Acho a fuder pra caralho. Na Will World, por exemplo, acho que ficou em 25º.
Ela é bem empolgante, né? Ela é bem, bem bacaninha, assim.
É, empolgante.
Mas então vamos para a última faixa, ou talvez nem tão última assim. Vocês já vão entender por quê. Something in the Way. E essa aqui é uma das melhores do álbum, cara, na minha opinião. É uma das mais famosinhas do Nirvana também, ela é bem conhecida. E ela começa super calma, bem arrastada, um clima bem deprê, até provavelmente Cassiano também chorava se masturbando ouvindo essa música.
Muito, muito, muitas lágrimas, né?
Lágrimas de prazer.
Lágrimas de prazer. Lágrimas de prazer.
Olha que lindo isso, cara.
Este é o nosso programa sobre sexo.
É, a gente fala sobre música, sexo e poesia.
Que bonito, daqui a gente vê a sexóloga do Walter.
Bom, meu, o cara bater punheta com essa aí, o cara tem que estar muito deprimido, velho.
Mas, cara, eu acho uma das minhas favoritas, por incrível que pareça, apesar da deprê dela, assim.
Mas é um álbum que começa chutando bundas e termina na lenta, né?
É.
Tipo, eles
é.
Vão diminuindo a marcha conforme vai passando o álbum. Assim.
E ela fala, entre aspas, da época em que o Kurt morou nas ruas, embaixo de uma ponte. Isso é o que a letra diz. Porém, como já foi até desmentido no nosso podcast, não lembro o número, sobre Kurt Cobain, que ele nunca morou debaixo de uma ponte, nem nada do tipo. Ele só passava um tempo embaixo de uma ponte com os brothers, ponto de encontro da rapaziada.
Comprando pedra.
É, por aí. E ele escreveu essa música como se ele tivesse morado, mas era mais uma das mentiras do nosso pequeno Kurt Cobain. Como já foi comentado naquele podcast, que tá muito engraçado, eu até recomendo. Ouçam um podcast sobre Kurt Cobain, tá bem bacaninha.
O cara, essa música aí, o Kurt, a ideia inicial dele era gravar com a banda toda, né?
Pois
como é. Eu não sei o que ele pretendia, mas era. E eles tentaram e não rolou.
É, só voz e violão.
E aí o Kurt sentou de novo o Butch Vig. Ô, meu, o cara, sério, esse cara é gênio, velho. Porque ele praticamente transformou o álbum do Nirvana do que seria numa coisa completamente sensacional, sabe?
Ele pegou o Kurt e lapidou a genialidade dele.
Exatamente. Eu acho que, cara, olha, o Butch Vig é 50% do Nevermind, cara. Impressionante esse cara. E aí, o que aconteceu? O Kurt sentou com ele no estúdio pra mostrar como é que ele queria que soasse. E aí, o cara, o Butch Vig olhou e falou, cara, assim como tá, pensou assim, tá muito a fuder. Aí o cara foi lá e desligou os ar-condicionados, os telefone, na sala central do estúdio onde o Kurt tava mostrando pra ele. E aí ele botou os microfones e falou, grava, toca aí, cara. E essa ficou a música.
Que foda, cara. Esse cara...
Esse Butch Vig tinha muita visão, cara. O cara falou, meu, só um pouquinho, vamos gravar isso aí. Tipo, de repente até deu um godô no cara, tipo, vamos gravar, ver como é que fica, e deixou, sabe? E virou a música como tava.
Palmas para o produtor.
E aí depois eles acrescentaram as partes extras que tinha alguma coisa de baixo, foi acrescentado depois. Mas a música mesmo em si foi gravada nesse momento que o Kurt estava mostrando pra ele como é que ele queria que soasse.
E aí, com a Something in the Way, termina o álbum, entre aspas, porque tem algumas cópias de gravação e algumas versões do Nevermind. Ainda tem uma faixa oculta. Quando acaba Something in the Way, começa a tocar Endless Nameless. Essa música eu acho uma bela de uma bosta. É a única que eu não disse que o álbum tinha uma música ruim, porque ela não dá pra considerar assim do álbum,
tu sabe,
porque ela
é uma escondida, que cara. Não é à toa que ela tá escondida, né?
É, eu acho ela muito ruim mesmo, cara. É pesado. Cara,
é totalmente.
Mas ela é acreditada no nome do Cobain, do Grohl e do Novoselic. Então pode estar aí a explicação do porquê que ela é tão ruim.
Tinha que ter o dedo do Dave Grohl, aquele merda, o dedo do Dave Grohl.
E aí, mas eu acho que que é isso aí, cara. Foi não tá escondida por acaso. Eu acho que essa sim destoa e não tinha o menor motivo de estar nessas edições ou em algumas versões desse álbum, tá ligado?
Vocal do Kurt estridente pra caralho, chega a ser perturbador aquilo.
É bem estranho.
Mas então, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais um belíssimo podcast. Querido ouvinte, se você quer ouvir o Nevermind, já sabe o que fazer. Clique aqui embaixo no post, no link da Saraiva. E eu desafinei gritando Saraiva!
Saraiva!
E compre esse belíssimo álbum por apenas R$19,90 na Saraiva. Tá baratíssimo pra um clássico do rock. Se tu quer ter os classicaços, os álbuns que não vai ter uma música ruim, tem que estar na tua coleção Nevermind, cara. Obrigatório, que é fundamental na história da música, nem diria do rock and roll.
É verdade. Quem curte rock and roll é obrigatoriamente tem que ter esse álbum, tem que conhecer o álbum e tem que ouvir todo, porque é do caralho.
Então, como em todo final de podcast, apesar do Cid Moreira já ter declarado que não curte muito Nirvana, traga-nos a frase do dia, a mensagem da semana aqui no Crazy Metal Mind.
Polly quer um biscoito. Acho que vou arrancar dela primeiro. Acho que ela quer um pouco de água para apagar o maçarico.
Como assim, Cid?
Nirvana 5412.
Amém.
Eu vou apagar o maçarico com água.
Quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito e fale conosco e mande sua sugestão, sua crítica, seu e-mail saboroso pra gente. E pra leitura de e-mails aqui, Daniel Zerhard teve que dar uma saidinha, foi no banheiro, mas ele pode voltar a qualquer momento. Eu acho que ele tá com problema, é o segundo podcast seguido que ele vai pro banheiro na leitura de e-mails. Mas ele deve voltar em breve, ou não, nunca sabemos o que pode acontecer. E chamamos Douglas Renner, tava de passagem aqui, apesar de não ter gravado o podcast, ele apareceu aqui pra ler os e-mails. Tudo certo, Douglas? Dá o
pessoal. Mas com certeza aí, boa noite, boa tarde, bom dia, um grande salve aí pros ouvintes do podcast mais rock and roll da internet, como sempre.
Seguindo então também, curta-nos no Facebook, dá like lá na fanpage facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter aqui embaixo também, tem o Twitter de todo mundo e o da empresa. E vamos para a leitura de e-mails. Antes, tenho que fazer aqui um agradecimento breve, rápido, prometo ser breve. Essa semana, essa última semana que passou, a gente recebeu um fortíssimo apoio de várias fanpages no Facebook. Então eu sou obrigado aqui a agradecer o pessoal. E é uma indicação também para você, querido web ouvinte que está nos ouvindo, curta essas fanpages no Facebook, que todas têm um conteúdo muito bacana sobre a respectiva banda de que ela se trata, que seria o Titãs Oficial, Pink Floyd BR, Portal Beatles Brasil, Slash Brasil, Ozzy Osbourne BR, Bruce Dickinson da Depressão, Purple Brasil, Kiss Brasil, Kiss Fanatics Brasil, Engenheiros do Havaí, Frases Humberto Gessinger, Frases Titãs e os nossos queridos já amigos e parceiros de sempre, Locals Rock Show. Muito obrigado a essa galera, todos eles ajudaram a divulgar e disseminar o Crazy Metal Mind por aí, nesse Facebook de meu Deus. E vamos agora à leitura de e-mails, por favor, Douglas Renner, comece.
Então vamos começar aí mais uma leitura de e-mails desse podcast mais rock and roll, começando pelo nosso mais ilustre novo ouvinte aí, que é o Wildsley Matias.
Wildsley! Ó, o Daniel voltou do banheiro.
Born to be wild!
Tá bem, Daniel?
Ah, eu não sei quando é que eu vou estar bem de novo, cara.
Ah, gente, te entende.
Bah, tá difícil, velho. Puta que pariu.
Segue lá, Douglas.
Wildsley mandou o seguinte, ele manda falando sobre o podcast de The Hendrix e a pronúncia correta do meu nome, que virou uma polêmica entre os podcasters. Ele mandou...
Wildsley!
Acabei de ouvir o podcast sobre o Jimi Hendrix. Vi num documentário, não lembro qual, onde falaram que o Eric Clapton convidou o Pete Townshend, do The Who, para ir ao cinema. O Townshend desconfiou, pois só conhecia o Clapton artista, ou seja, não eram amiguinhos próximos. Daí quando eles se encontraram no meio do filme, o Clapton chegou ao Townshend e sussurrou:
cara, surgiu um tal de Hendrix aí, e esse cara vai comprometer nossas carreiras.
Enfim, se isso foi verdade ou não, é uma outra história. KKKKKKKKK. PS1. No podcast 77 vocês leram meu e-mail e riram do meu nome, seus filhos da puta.
Não, a gente não riu, a gente achou massa pra caralho.
Daí ficou a dúvida, como seria a pronúncia do meu nome? Escreverei como se fala. Wildesley. Infelizmente não é Wildesley. Seria bem mais rock and roll. Isso é uma metralhadora. Ou a risada do Wildesley.
Não, pra mim vai ser sempre Wildesley, foda-se.
E o PS2 dele é pedir um podcast sobre um podcast do Saba. E agora gostaria de perguntar se vocês curtem Red Hot Chili Peppers e Linkin Park a ponto de fazerem um podcast para essas bandas também. No mais, os podcasts estão fodas. Eu tenho uma página no Face com mais de 3.900, quase 4.000 curtidas e vou compartilhar com frequências matérias e podcasts de vocês. Valeu!
Muito
esse
obrigado,
Wildesley. Esse é um e-mail do Wildesley ou Wildesley.
É, mas respondendo a pergunta do Wildesley, a gente curte Red Hot, Linkin Park ou não, mas eu sei que o Daniel curte, o Douglas também, o Cassio também já curtiu alguma coisa. O mais importante, a gente não precisa curtir a banda pra rolar podcast e vai rolar, sem dúvida, sobre as duas bandas, Black Sabbath principalmente e Red Hot também, e vai rolar sem dúvida. Mas o Wildesley mandou mais um e-mailzinho ali, um complemento. Douglas, dá sequência ali.
O Wildesley mandou uma continuação ali sobre o podcast, falando então sobre o Pete Townshend e o Eric Clapton. Ele achou um vídeo, ele mandou o seguinte, o link do Pete Townshend e Eric Clapton falando sobre o Jimi Hendrix. Aí ele manda ali na mensagem, achei o vídeo que eu falei sobre o encontro do Eric Clapton e do Pete Townshend no cinema. Só que o Pete Townshend chamou o Clapton e não o contrário, como eu havia dito. Aí o link, aí ele manda o link, estará o link aí no final do podcast, post. Que no minuto 2 minutos e 45 de vídeo eles falam sobre esse assunto que ele comentou no e-mail. Valeu aí, Wesley, pelo registro aí, pela informação também, bem interessante. Eu não sabia desse papo entre eles aí sobre o Jimi Hendrix.
E eu quero agradecer o Wildesley também, porque ele fez o último post do site, foi ele que fez, cara, um review maravilhoso sobre o álbum The Dark Side of the Moon. Confira, tá o link aqui embaixo também.
É que só prova a qualidade do pessoal que frequenta o Crazy Metal Mind, né?
É, exatamente.
É isso aí.
Cassiano, lê o próximo e-mail gigantesco.
Bah, eu queria ler o e-mail podcast 78 do Daniel Martins, que é metal, por favor, não use Shift Del.
Tô aí fazendo terapia já, tratamento pra não usar mais isso. Tô tentando, mas é difícil, pessoal.
O Daniel foi correndo pro banheiro de novo, pessoal.
Do nosso amigo Gustavo Harry Alerta, que ele continua mais ou menos a mesma campanha. Olá, Crazy Metal Minder. Sou o Harry Alerta de Brasília. Gosto muito do cast e por isso já enviei tantos e-mails. Alguns deles um tanto desgostosos em críticas. E esse não será menos amargo. Sobre a questão do rock estar morto, depende. Qual a definição de rock? Bom, a gente tá filosofando agora. Se você só considerar o rock rock'n'roll de raiz, ele está consideravelmente morto, restando somente seu legado e um leve efeito de cauda longa. Mas se considerarmos todos os subgêneros do rock, então ele está vivo como sempre e igualmente excelente e produtivo como nas décadas anteriores, com exceção da parte comercial, que a música pop tomou uma parte relevante do mercado. Essa tomada do mundo pela música pop foi causada, na minha opinião, pelo aperfeiçoamento da fórmula dos produtores musicais e talvez pelo espírito de nosso tempo que se mostra mais hedonista que o dos nossos pais. Agora vem a crítica ao cast. Achei irônico vocês reclamando dos roqueiros que não procuram bandas novas ou que se fecham para o que é novo. Afinal, vocês nunca falam de bandas novas, né, metal? E quando falam, costuma ser de um estilo retrô, normalmente hard rock, né, metal? Gostar de um estilo específico não é um problema. Preferir um estilo não é um problema. Só gostar de um estilo não é um problema. Mas há de se entender que fazer isso é fazer parte do
problema
das... Nossa, quanto problema! Das novas bandas que não têm espaço. É verdade. Para terem uma noção, eu fiz um levantamento de todas as bandas que já tiveram um cast. Porra! Para terem uma noção, eu fiz um levantamento de todas as bandas que já tiveram um cast. A mais nova é a Avenged Sevenfold. Puta, que vergonha. Início em 1999. Sendo que a média do ano de início é 1979,5. E a mediana é 1977,5. Acho importante perceber que não há problema em só gostar de bandas velhas e novas, mas temos que entender nossos sermos coerentes. Eu não sermos coerentes e não entendi. Devo dizer que gostei do podcast sobre Image and Words.
Claro, foi o Murilo que capitaneou o podcast, né? Com certeza. É que eles têm uma certa semelhança aí, cara, na questão, assim, de maneira de se expressar. Aí ele, o Harry Alert e o Murilo são...
É o discípulo
do Murilo. São duas pessoas que se dão muito bem.
Eu gostaria de deixar bem claro que o meu primeiro post foi sobre a banda Ghost, que surgiu no início dos anos 2000. E a banda é foda pra caralho.
Bom, mas vamos lá, então.
Né, então, né, vocês vão confirmar a regra.
A explicação, e eu tenho uma boa... Quando a gente gravou aquele podcast e falou disso, eu já esperava que fossem surgir comentários desse tipo. Inclusive, não foi o único ouvinte, teve mais ouvinte que veio falar comigo sobre isso. Pô, tem que fazer podcast de banda nova, então, seu filho de uma puta. E, cara, eu concordo, concordo com boa parte da crítica. Inclusive, quero agradecer o Gustavo, que é um dos nossos... Não tô dizendo que ele é melhor que os outros ouvintes, mas ele sempre colabora bastante com muitas críticas coesas e com vários comentários, sempre apoiando pra caralho. Mas então, vamos a uma explicação. Cara, a gente pretende viver do site, a gente curte pra caralho essa merda. E não é só pela questão a gente quer ganhar dinheiro com isso, não. A gente quer realmente poder abrir mão do nosso outro emprego. Todos aqui, eu agora larguei já, mas todos os outros têm um emprego a par do Crazy Metal Mind. E a gente quer poder abrir mão desse emprego a par pra viver só do Crazy Metal Mind, cara. E pra gente conseguir isso, a gente tem que ir aos poucos, cara, trabalhando, lançando podcast, divulgando e etc. E aí que entra a questão das bandas que a gente fala, cara. Primeiro, como a gente tem outros afazeres, eu faço faculdade também, apesar de não estar mais trabalhando, e o pessoal tudo trabalha, a gente não tem muito tempo pra estudar os podcasts. Então, eles acabam sendo normalmente sobre bandas antigas, que é o que o nosso gosto... É o que a gente mais curte, são bandas antigas. Então, a gente não precisa dedicar muito tempo extra pra gravar o podcast, é por isso que acaba saindo mais de banda velha. E também, porque se a gente fizer podcast sobre banda nova, cara, que ninguém conhece ainda, apesar de que vai ser bom pra divulgar, vai ter muitíssimo pouco view, cara. Vai ter 3, 4 ouvintes que vão ouvir pra conhecer a banda nova, e vai ter mais uma meia dúzia que vai ouvir porque curte os podcasts e ouve independente do assunto, cara. Mas pra gente conseguir chegar onde a gente quer, a gente não consegue, cara, infelizmente, com banda nova e sem falar das grandes já conhecidas. É por isso que a gente tá tocando tão pouco no assunto de banda nova. Mas a gente pretende mudar isso. Inclusive, a contratação do Cassiano, entre outras inúmeras coisas, veio por causa que o Cassiano curte pra caralho banda nova. Inclusive, eu pensei no Harry Alerta quando eu contratei o Cassiano, porque o Harry Alerta é o nosso ouvinte hipster, né, assumido. E o Cassiano é hipster pra caralho, ele não se assume, mas...
Não assumido no armário ainda.
É, e o Cassiano curte muito a banda nova. Inclusive, o primeiro post dele foi sobre Ghost, uma banda que tá virando mainstream aos poucos, a recém.
É, vai tocar no Rock in Rio, né?
É, exatamente. E, cara, é isso aí, a gente tá tentando aos poucos cada vez pôr mais banda nova. A gente já tem um espaço no Conversa de Salão onde a gente indica alguma coisa. Ainda é um espaço muito pequeno, mas já estamos aos poucos dando espaço pra banda nova, e a gente pretende sim cada vez mais, só que pra isso a gente precisa dedicar mais do nosso tempo, e pra dedicar mais do nosso tempo a gente precisa de mais ouvintes, e pra ter mais ouvintes a gente precisa de falar de banda velha, cara. Resumindo, é essa a explicação do porquê que a gente só fala de banda velha. Vamos? Mas então, queridos ouvintes, temos aqui, vai ter um momento histórico do podcast, pode ser uma blasfêmia, mas nós vamos fazer igual, como o Daniel tá passando por maus bocados, tá lá no banheiro, levou o Cid junto, não sei porquê que Cid foi, mas eles não se desgrudam nunca. Hoje, quem vai ler o e-mail do Tails, Príncipe Negro, é o nosso querido Silvio Santos, o mestre do baú, o rei da televisão brasileira. Silvio Santos, vai que é tua.
Mas nós recebemos uma...
Eu não vou seguir, cara, foi engraçado.
Mas nós recebemos uma cartinha. Deixa eu ler pra você, amigo ouvinte do Crazy Metal Mind. Aí eu vou ler então. A cartinha é dele. A pérola negra. A joia cara, pedra rara feita pincel. Mamá. Mas é o nosso amigo Tails, ele mandou o seguinte. Vamos lá, ele mandou o seguinte. E aí, Crazy Metal Binders, tudo numa boa? Metal, tudo bem com você, Metal? Daniel, seu arrombado. Douglas, onde você está? Murilo, saia do balé, Murilo. Mestre Chico, Malsinha da Globo. Mas não vou falar dele. Mas no seguinte, ele falou na cartinha aqui que eu tô lendo pra você. Que bom. Então, apontado o meu foco na ascensão de Cid, na perpetuação deste lugar de direito no panteão dos deuses modernos. Mamá, é o novo filme do SBT. Bati minha cabeça na escolha do símbolo alvo de poder. E o melhor que consegui foi um aquário. Desculpe, deixei a criatividade na minha outra calça. Então você não vai participar do nosso programa de calouros. Apresentando o Messias da era homônima. Daí só faltava eu dizer isso. Mamãe, claro, senhor roubado, mas até eu tenho um programa homônimo. Minha ideia será o aquário como o Lanterna Verde de Cid Moreira. Embora seja uma bosta de pendurar no pescoço. Mas é verdade. Ideias de novos possíveis elementos, símbolos sagrados para Cid. O Cid, eu não gosto dele, metal. Dele. Não vou falar do Cid. O Cid Moreira trabalha na Globo. Ele não trabalha no SBT. Eu não gosto desse brilhante chamado Cid. E nossos podcasters, então, símbolos sagrados para Cid de nossos podcasters, começando pelo Douglas Renner. Acho que o cara não sabe nem fazer piada, mas. Tá lá, Douglas. Você não sabe cantar uma piadinha aqui no Topa Tudo por Dinheiro. E quero que o Rômulo Metal, o nosso amigo metálico, leia a passagem. É com você, Metal. Você pode 500 mil reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. É com você, Metal. Leia a passagem e depois o arrombado do Douglas fala o símbolo.
A produção de um copo d'água, cara. Tô passando mal, sério. Ai, eu tenho que ler essa porra em inglês agora. Vamos lá. In Brigitte's Day... In a second time, evil shall escape my sight. Levítico 54:12.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.